normalmente é sempre feita para prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, eu vou perguntar para a Renata agora a questão de poder levar alguém acompanhando. Então, pelo que ela me informou, não. Não sei se vai ter alguém para levar, mas ele, pela ESC, já falou que não, que eles não falaram. Pessoal do gestor da Santa Casa.
Ah, tá.
E aqui semana passada, eu não coloquei nada no grupo, uma coisa assim. E eu falei, vai entender o convite, como para cada um.
Que dia?
É dia 3 de março, acho que eu enxergo. É, dia 6 do 5, na terça-feira, 19 horas, tudo lá sendo na nossa. Então, é uma coisa particular, mas não é um convite em si, uma intimação, vamos dizer assim, para a gente participar. Então, está aí, aqueles que quiserem ir.
6 do 5.
Você vai lá, porque eu moro longe, vai lá. Vai lá. É.
6 do 5, brincadeira.
6 do 5?
6 do 5. É na outra reunião nossa.
É um jantar, quer dizer que é à noite.
É à noite, 19 horas.
Ele falou que é muito importante a presença de todos, que inclusive o pessoal do setor da saúde também vai estar presente, eu imagino que seja ele.
Renata, acabou de falar que está oferecendo. Agora com a pessoa relacionada, não está não. Vão ser participar todas as cidades que fazem parte de um dono do serviço.
Tem convênio com a Santa Casa, tem?
Espontâneo, certo? Então, quando eu tenho uma já falou, a coisa do portão não pode ficar. Ah, o
operador já está fora, né?
Bom, eu não até me preciso desse ano, mas você vai pagar não.
Esse
ano, obrigado.
Esse ano me lascou.
Você
vai virar a filha da agora.
Pior ainda, já vai dar um conflito para nós. A boa paz.
Boa noite, meus colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Antes de iniciarmos a nossa reunião, levemos pensamentos a Deus, né, aos céus, e pedimos que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos capacite da melhor forma de conduzir esse nosso encontro, essa nossa reunião. Solicito que seja feita a chamada de presença dos senhores vereadores, por favor, secretário da mesa, senhor Renan.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos presentes, aos funcionários da casa, aos que nos acompanham aí nas redes sociais. Dando início à chamada aqui com o senhor Adriano Aparecido de Queiroz.
Presente.
Tércio Silva Neto.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz. Presente. Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Todos presentes. podemos dar continuidade.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a terceira reunião ordinária de abril de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição.
Está aceso, quando está
chateado. Ata aprovada.
Já paguei.
Aí o que você fez? Eu errar aqui, cavalo.
Nossa, eu preciso de uma linha só para mim.
Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 20, que altera os artigos que menciona e atualiza a remuneração da função gratificada criada pela lei municipal número 1268, de 19 de dezembro de 2022, que cria função gratificada de responsável de enfermagem da Policlínica Municipal e traz outras providências.
Projeto de lei número 20, de 14 de abril de 2025, altera os artigos que menciona e atualiza a remuneração da função gratificada criada pela lei municipal número 1268, de 18 de dezembro de 2022, que cria a função gratificada de responsável de enfermagem da Policlínica Municipal e traz outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 1268, de 19 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a função gratificada de responsável técnico de enfermagem da Policlínica Municipal com remuneração de R$ 1.500. Artigo 2º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 1268, de 19 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Requisitos para ocupar a função gratificada descrita no artigo 1º desta lei. A. Ser habilitado para a função de enfermeiro com registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. E B. Ser ocupante de cargo efetivo do município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fortaleza de Minas, 14 de abril de 2025, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Obrigado. Leitura do projeto de lei número 21, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para criação de dotações para atender à emenda impositiva indicativa número 1, artigo 1º, item 1, conforme a lei municipal, LOA, número 1329, de 19 de dezembro de 2024 e da outras providências.
Projeto de lei número 21, de 14 de abril de 2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para a criação de dotações para atender a emenda impositiva indicativa número 1, artigo 1º, item 1, conforme a LOA número 1329, de 19 de dezembro de 2024, para a saúde e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para a criação de dotações para atender emenda impositiva indicativa número 1, artigo 1º, item 1, conforme a lei municipal, LOA, número 1329, de 19 de dezembro de 2024, para a saúde, devendo ser destinado à compra de materiais de consumo e serviços da saúde bucal e fisioterapia. Artigo 2º. Para a cobertura das despesas com a aplicação desta lei, fica autorizada a abertura de um crédito adicional especial de R$ 140 mil no orçamento de 2025 nas atividades do gabinete odontológico e atividades da sala de fisioterapia. Com isso, para atender às necessidades do orçamento corrente de 2025, conforme Lei Municipal nº 1329, de 19 de dezembro de 2024, sendo distribuído de acordo com a seguinte dotação. Órgão 02009, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Unidade 002, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Fonte de recursos, recursos orçamentários, recursos próprios. Projeto atividade, emenda impositiva, aquisição de material, saúde bucal. Outros serviços de terceiro, pessoa física. Órgão, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos orçamentários, recursos próprios, projeto atividade, emenda impositiva, aquisição de material, saúde bucal, outros serviços de terceira pessoa jurídica. Órgão, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Unidade, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Fonte de recursos, recursos orçamentários, recursos próprios, projeto atividade, emenda impositiva, aquisição, material, fisioterapia, outros serviços de terceiros, pessoa física. Órgão, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos próprios, recursos orçamentários, projeto atividade, emenda impositiva, aquisição de material de fisioterapia, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Artigo 3º. Como recursos utilizados ao crédito adicional especial autorizado a que se refere o artigo anterior, fica cancelada a importância de R$ 140 mil reais na seguinte dotação. Órgão, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Unidade, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Fonte de recursos, recursos próprios, recursos orçamentários, recursos próprios, projeto atividade, emenda impositiva, aquisição de material de saúde bucal, material de consumo, R$ 70 mil. Órgão, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Unidade, Fundo Municipal de Saúde Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos orçamentários, recursos próprios, projeto atividade, emenda impositiva, aquisição de material de fisioterapia, material de consumo, R$ 70 mil. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 3º até o limite de R$ 140 mil. Artigo 5º. Fica alterado o plano plurianual PPA 2025-2025 nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 6º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2025 nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, incluídas suas alterações no orçamento municipal e no plano plurianual vigentes. Fortaleza de Minas, 14 de abril de 2025, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Leitura do projeto de lei número 22, que altera os artigos que menciona a lei complementar número 3, de 5 de outubro de 2007, que dispõe sobre alterações no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza de Minas, incluindo suas autarquias e fundações públicas.
Projeto de lei número 22, de 14 de abril de 2025, altera os artigos que menciona na lei complementar número 3, de 5 de outubro de 2007, que dispõe sobre alterações no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza de Minas, incluindo suas autarquias e fundações públicas. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 6º do artigo 83 da Lei Complementar nº 3, de 5 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83, parágrafo 6º. Será permitida a conversão de um terço das férias em dinheiro mediante requerimento do servidor, apresentado com até 30 dias de antecedência ao dia de seu início e atendida a conveniência da administração pública e havendo disponibilidade financeira, sendo vedada outra forma de conversão. Artigo 2º. O caput do artigo 84 da Lei Complementar nº 3, de 5 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 84. Mediante requerimento do servidor e atendida a conveniência da administração pública, o gozo de férias pelo servidor poderá ser parcelado em até dois períodos iguais. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Fortaleza de Minas, 14 de abril de 2025. Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Obrigado. Comunico também a vocês que estão sobre a mesa cópias de convite, convocação da Santa Casa de Misericórdia e Paz para a participação de um evento do ano 160 de sua fundação. É importante esclarecer que o senhor Daniel Porto Soares, superintendente-geral da Santa Casa, deixou claro que pretende, como eu disse para vocês, vir a presença de todo mundo lá, que todos confirmem a presença para esta reunião, para esse evento. E onde também serão convidados prefeitos, vice-prefeitos e nós, vereadores. Também o pessoal da área de saúde, né, os secretários, os responsáveis pelos setores, acredito eu. Isso é para demonstrar como se irá se desenvolver o trabalho na área de saúde no ano de 2025. Por isso a importância da presença de todos no evento. Informo que já se encontra nesta Casa de Leis o balancete contábil da Prefeitura Municipal referente ao mês de março de 2025. Os vereadores que tiverem interesse em analisar, basta procurar na Secretaria da Câmara. Para isso, lembrar que está no nome do Hernan Ampa. Olha aí, pulou aqui, né? Informo que se encontra nesta Casa de Leis o balancete contábil da Prefeitura Municipal referente ao mês de março de 2025. Então é isso. É outro aqui. Fui equivocado, desculpa aí. Passando agora, então, para o grande expediente, inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto, concedo 10 minutos a cada um, por favor. Renan, vou começar com você de novo.
Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer...
Só um minutinho, vereador, desculpa. Informo vocês, nós instalamos aqui também o temporizador. Acredito eu que a gente está sempre dentro dos limites, mas a gente não vai também cortar a fala de vocês, se for um, né? Mas procurar respeitar. Então está aí, a partir de hoje nós temos o cronômetro. Serginho, obrigado, desculpa a intervenção, vereador.
Valendo. Boa noite a todos.
Boa noite.
Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer um colega de serviço aí, todo mundo conhece todo mundo, é o senhor Damásio. Ele tem postado alguns vídeos aí, serviço que ele faz aí na comunidade. Inclusive, um veio a chamar a atenção essa semana aí, que foi uma captura de uma cobra coral, não sei se falsa ou verdadeira, não tenho conhecimento para isso. Ele fez lá nas piscinas. Já é mais um alerta aí para, de repente, poder cercar o perímetro lá, porque é uma tela, é divisa com o rio lá. Ele fez um outro... capturando ou retirando algumas abelhas. Ele sempre tem feito alguma coisa assim, sempre tem me mostrado. Dessa vez ele fez de maneira diferente, ele o fez e postou um vídeo. Eu gostaria de agradecer em nome da sociedade e espero que, dado momento, seja dado o seu devido valor e reconhecimento aí na instituição, na prefeitura. Ele é disposto, é só procurar qualquer coisa relativa a isso. Segundo, eu gostaria de falar um pouco de uma profissional, Maria Helena, fonoaudióloga, excelente profissional, sabe, atende PSF, atende domiciliar, atende hospital, dá a vida aí para atender, já atendeu dentro da minha casa, sabe, assim, meu irmão tive problemas, graças a Deus ele superou, graças a ela também, é super sobrecarregada aí, eu sei que hoje ela é referência aí, se não me engano, no serviço da APAE, é referência nos serviços de fono, é referência na parte de otorrino aí em Alfenas, e ainda faz algum serviço e algum acompanhamento de algumas crianças na escola. Eu só tenho a agradecer e parabenizá-la. Sei que não faz mais, porque está além do seu alcance. A questão é o seguinte, eu fui procurado por uma mãe de uma criança em estágio de alfabetização, tem um pouco de dificuldade de dicção com a fala, e tem orientações para estar procurando o serviço de fonoaudiologia. E se deparou com um pouco de dificuldade. E de maneira alguma em relação ao profissional, como eu já disse, excelente profissional, só tenho a parabenizá-la, acredito eu, pela sobrecarga dela. Eu gostaria de requerer a possibilidade aí da extensão da carga horária dela. É muito importante para a mãe, para a criança ali que está em estágio de alfabetização, uma demanda reprimida ali de um mês, dois, três, para quem está se formando e está se alfabetizando, um, dois, três, já está lendo, né? Então, assim, se fosse possível aí, mobilizar esforço para estender essa carga, disponibilizar esse serviço para essas crianças que estão precisando. Não sei se esse requerimento seria para a área da saúde ou para a área da educação. Com relação aos dois projetos que acredito eu que votaremos hoje, o número 20... a respeito de melhorar a redação e atualizar o valor da gratificação fixado desde 2022, há 3 anos atrás, a respeito do responsável técnico lá do hospital.
Acredito eu que não vejo problema algum em relação a isso. O projeto número 21 é um projeto que prevê o remanejamento de fichas. Até então eram previstas aquisição de materiais, o valor estava um pouco alto, impossibilitando a contratação de serviço. Essa mudança prevê a contratação, por exemplo, de um dentista, de um fisioterapeuta. Eu também acho muito prudente, acho de muito bom gosto. Eu encerro por aqui e aguardo a votação.
Boa noite, presidente, a todos os vereadores aqui presentes, né? Todos ouvindo da Rádio Difusora, pelas redes sociais, eu queria pedir um requerimento para a DR, para ver se vocês colocam uma placa de passar de gado lá no Zé Nelson, que lá, indo daqui para lá, não tem placa, de lá para cá tem. E até eu fui de funcionário lá do Zé Nelson, estava passando o gado, e vi um cara na caminhonete, o cara ficou bravo com ele, que não tem placa. Aí depois eu vi, parei, e o cara falou nada comigo. Aí eu falei pro Vicente, parece que o rapaz está bravo, porque está bravo porque não tem placa. Aí eu queria fazer um requerimento para DR. É um ofício para DR pedindo, ver se vocês colocam a placa lá, para evitar um acidente, uma coisa, né, mais grave. E também queria aproveitar a oportunidade e agradecer o Midim Madeira, que eu liguei para ele semana passada. Ele me atendeu, assim, na hora até não me liguei, não atendeu, mas depois eu mandei uma mensagem para ele, que ia falar com ele, e me retornou, como se diz, me recebeu bem, sim, na... Tipo, não, você vai lá na fazenda, que a gente, na terça-feira, lá na roça dele, que ele estava lá, ele tratou nós muito bem, o que me ligou, me tratou bem, e também nós fomos lá, aí eu convidei o Dárcio, o Manuel, o Adriano e o Rony. O Rony tinha um compromisso, não pôde ir. Até convidei o Renan também, ele falou que não tinha um compromisso, não pôde ir. Mas nós fomos lá, ele resolveu o problema da cirurgia, né? Já começou a liberar a cirurgia. Eu queria agradecer ele e fazer um ofício para ele. Assim, ó, agradecendo pela atenção que ele deu para nós. A gente chegou lá, né, sentiu em casa, né, Darcy?
Verdade.
Ele uma pessoa, um deputado, Medim Madeira, mas simples, criado, como diz, na roça, igual a gente mesmo, uma pessoa do... Que a gente chega lá e sente em casa. Quero agradecer ele de coração. E a secretária dele, o pessoal que trabalha com ele, que agradecemos muito. Mandou ofício agradecendo, que já começou a liberar a cirurgia, e se Deus quiser, vai zerar a cirurgia aqui. Muito obrigado, ele, Márcio, de puder, coração.
Quero fazer parte também, se puder. Viu?
Certo, se você quiser, pode fazer.
Também, Márcio, por favor.
Viu?
Eu também fazer. Eu quero fazer parte.
Certo?
Também quero fazer parte.
Também gostaria.
Alô, de fazer. Beleza. E eu aguardo a votação dos projetos, por enquanto, obrigado.
Ô, Darcio, posso mais um minutinho aqui? Jogo rapidíssimo, é um agradecimento,
tá.
É um agradecimento pessoal aí, eu sou muito entrão aí, abeduda aí, o pessoal aí tem agradecido a amoxicilina com clavulanato, que não era disponível aí na farmácia básica, tá lá disponível para a farmácia lá agora, o pessoal tem se mostrado surpreso e agradecido. Em meu nome pessoal aí, o Adriano comentou comigo aqui dos trabalhos lá na praça, que iniciaram os trabalhos lá na pracinha lá em cima, obrigado.
Nós. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Ventuanes, Dr. Lai, o boa Mamão, noite. Que está aqui presente. Boa noite.
Boa noite.
E o que eu só vou fazer um adentro aqui do que já tinha até falado, né? Que foi aquela sugestão, presidente, da mesa, né? Para a mesa, né? sobre o PROCON Municipal. Aí eu vou ler alguma coisa aqui só para...
Sim.
É, que é o seguinte, o papel do político, que eu me incluo a esse papel, não é defender seus interesses, ou de quem votou nele. Caso fosse assim, então deveria pagar impostos apenas os eleitores que votaram em determinado candidato. Mas é defender o que é melhor para a sua comunidade, elevando os menos favorecidos à igualdade com os mais favorecidos. O PROCON Câmara serve para isso. Quem tem dinheiro para pagar um advogado, no caso, ele não irá procurar o PROCON Câmara, ou irá procurar, mas ele tem uma facilidade maior por ter, né, condições. E em uma relação de consumo, ele irá ligar para o seu advogado, obviamente. Mas o contribuinte que não tem, muitas vezes se cala. E por isso que é tão importante o PROCON Câmara, que eu tinha falado com o senhor. Porque isso realmente acontece. Porque ali nós ficamos ali, eu fico ali no caso, ali no escritório ali, que eu atendo lá no direito do trânsito, fazendo recursos aí de multa aí para ajudar as pessoas, né? Que também não tem condições de pagar advogado, não tem, porque se tivesse, nem me procuraria, né? Procuraria outra pessoa. Mas, e às vezes, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eles levam outras reclamações que têm a ver com essa questão do consumo. Nós mesmos aqui, né, com a Copasa, eu mesmo fiz aqui um ofício para a Copasa, depois reiterei esse ofício, e a resposta que veio evasiva, né, infelizmente. Então, e falaram para mim, mas por que não seria mais importante criar um SERJUSC? Mas o SERJUSC faz a mesma coisa, porque o PROCON Câmara também, ele faz essa transação extrajudicial. Inclusive, quando eu estive lá em Jacuí, a funcionária do PROCON lá falou que a doutora Alessandra Juíza tem aceitado essa reunião lá com o PROCON como transação extrajudicial. Então, faz o mesmo efeito, né? E, no caso, também seria um bacharel de direito apenas em meio período a ser contratado, nada mais, né? Porque aquele que está cursando direito, que faria o papel ali de quase que um secretário, tem o convênio, né? E ele vai ter esse estágio também, que para ele, no curso dele, é importante. Era só isso mesmo, vou aguardar os projetos e agradeço aí.
Na minha fala, eu
faço... Sim, senhor, sim, senhor.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, servidores da casa e todos que nos acompanham pelo rádio e pelo site, e o Itamar Mamão aqui presente. Primeiramente, né, o Moacir tinha falado a respeito da gente ter ido lá no Imidinho, né? E como eu quis também fazer parte do seu ofício, ele prometeu e acredito que vai cumprir sim, zerar essas cirurgias, né?
Está cumprindo.
Então, muito bom. Eu queria fazer um requerimento. Na estrada ali que vai para a comunidade, perto do Bira, ali na subida ali do Bira, para estar fazendo um cascalhamento ali, porque no período da chuva estava ruim para eles subir ali, eles reclamaram que não estava ruim para poder subir caminhão ali, carro estava até deslizando também. Agradecer também ali o setor de obras da prefeitura, né, com o senhor prefeito aí também, que atendeu o requerimento que a gente tinha feito lá da pracinha do senhor Bom Jesus ali. Fizeram a reforma ali, trocaram os broquetes que precisava e os bancos que estavam soltos, e eu passei lá de tarde, ficou muito bom. Há uns dias atrás, eu fiz um ofício para o deputado estadual, professor Cleito, que o Adenilson, hoje ex-prefeito, é assessor dele, né? E tive um retorno deles essa semana, né? Ontem eu tive esse retorno, que eu tinha feito um ofício pedindo uma máquina de limpar café, o valor dessa máquina e tal, E eles me garantiram que até o final do ano eles estão doando essa máquina aí para o município, né? A gente vamos aguardar e tudo. Mas eu perguntei na hora que se já podia falar, eles... Não, pode falar que eu vou cumprir sim. Então, né, se Deus quiser, vai dar certo. E é, hoje eu guardo só os, a votação. Oi. É... Isso, não, é, a gente apelidou, né, aquela subida como subida do Bira ali, mas depois que passa o sítio do Bira, aí tem uma subida. E essa subida, né, nesse período, nessa chuva que deu, até carro estava ruim para subir ali. Então, para estar fazendo um cascalhamento daquela subida. Isso. Né?
Meu, boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos os funcionários desta casa, boa noite ao Itamar, que está aqui presente com nós hoje. É, e a todos que seguem nós pelas redes sociais e pela Rádio Cusura. É, primeiramente, eu queria fazer um requerimento para o prefeito, para ver o responsável, né, pela praça, a praça aqui da matriz, aqui embaixo. É porque, sábado, eu estava sentado lá, tinha um menino, bateu a mão no... O banco está quebrado lá, bateu a mão, até machucou a mão lá, sabe? Então... Ver o responsável para estar trocando o banco, ver os que estão estragados, para estar trocando, dando manutenção lá, né? Porque é muito perigoso, né? Que criança, tadinha, está brincando lá, não sabe onde bate a mão, né? Então é muito. É bom também a praça ficar arrumadinha, né? Porque é muito bom, né? E evita também um acidente com a criança. Então a pessoa mesmo, às vezes, esquece, bate a mão, né? Então é muito importante estar arrumando, estar deixando organizadinho, né? Aí o prefeito vendo aí qual que pode. Que responsável para estar ajeitando lá, né? E também sobre o dia que nós fomos lá também, igual o Adriano falou, o Macir, né? Nós fomos bem recebidos, e ele vai encerrar essa cirurgia, né? Então, é, tem que agradecer muito a ele, né? Que se Deus quiser, ele vai, ele falou que vai dar jeito nessa cirurgia toda. Então, ele é muito, muito humilde, né? A gente chega lá e trata tão bem. Vem aqui em Fortaleza, né? Que é difícil, tem uns que nem vem, né? E ele vem. Então, é, só tem que agradecer ao Emidinho, ele é muito bom, né? Agradecer ele pelo tudo que ele faz, pela nossa Fortaleza, né? E pela nossa comunidade aqui. E eu aguardo pela votação e pelos trabalhos da Câmara, devolvo minha palavra e passo a palavra para o vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, André.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite
aos servidores dessa casa. Boa noite ao senhor Itamar, aqui presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Fusura de Fortaleza de Minas e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Senhor presidente, eu prometo que eu não vou ultrapassar o meu tempo ali, não. Agora que esse cronômetro aí vai ficar complicado, hein?
Ia trazer uma lista aqui de requerimento, de agradecimento, que eu traí o público por causa
disso. Não é, é que... Nossa mãe, olha lá. Já passou um minuto, é brincadeira. Cancela isso aí. Vou iniciar a minha fala aqui. Hoje vou fazer... um requerimento. Eu até não precisava de fazer esse requerimento assim, sabe? Porque eu acho que... que a gente está falando com o Israel aí, os demais aí, de chefe do setor, eles estão cumprindo até antes do esperado, que a gente esperava de fazer. Mas tem umas pessoas que é complicado, né? Eles acham que a gente não falou foi nada, que outro que falou e pronto. Então, eu falei, ó, eu tenho certeza que o Israel, que é o que eu vou fazer o requerimento para ele aqui, vai me entender. Eu vou fazer só o requerimento para ficar registrado que eu fiz o requerimento. Mas se eu nem falei com ele ainda, mas tenho certeza que se falasse nem precisar. Mas vou fazer um requerimento para limpeza de um mataburro próximo ao senhor Antônio Leite Faria, perto da divisa com Pratapos, lá embaixo no Santana. Para o cronômetro aí.
Senhor Antônio
Leite Faria. Limpeza desse mataburro. Perto da divisa do Compratapos, lá no bairro Santana, Matinha.
Boa demais.
Certo? E eu queria aqui agora também fazer um ofício para o senhor prefeito de Pratápolis,
Everilson, pedindo a ele que o dia que ele vê a necessidade, ele poder estar liberando a reunião com o prefeito Márcio e com os vereadores, se algum vereador quiser participar, eu já vou explicar o porquê. Então eu queria fazer esse ofício para ele, o dia que ele pode estar vendo uma data lá para a gente estar agendando uma reunião. O local ainda vai ser definido ainda. E já vou até, para não extrapolar o tempo aqui, explicar o porquê. A gente tem aquela ponte lá, como todos sabem, ali no bairro Chapadão ali, onde que dá divisa com Pratápolis, ali perto da entrada da Água Azul. E aquela ponte, já faz tempo, até aconteceu um acidente lá, porque vinha descendo um caminhão de tijolo, e o cara estava em cima da ponte, o caminhão perdeu o freio, buzinando, o cara não entendeu nada, nem para frente, nem para trás, e como ela não cabe dois veículos, o cara jogou dentro do rio e acabou que veio a óbito. E agora que eu deparei com a situação lá, esses dias agora, que ela não oferece condições de estar passando as máquinas do pessoal que está plantando soja no Chapadão e nem que está plantando milho, que vai colher com aquelas colhedeiras de 8 linhas. E o que acontece? Eles, para poder passar a ponte, eles têm que levar uma prancha até lá, chega com a máquina lá de cá, desamonta tudo, coloca na prancha, passa para lá, chega de lá, amonta tudo de novo. Se for duas ou três implementos, tem que fazer isso com cada um. Aí o que acontece? A semana passada fez aquela fila de carro, porque dura um período de no mínimo de 20 a 35, 40 minutos. E aí o que acontece? Foi fazendo aquela fila de gente, inclusive tinha uma senhora que estava até passando mal, sabe? E acaba que não é culpa do pessoal que planta, porque eles necessitam daquele caminho, só tem aquele caminho, tem que ser daquela forma, que senão não passa os implementos deles para lá. E hoje não é só uma pessoa que está plantando lá no Chapadão a soja. Até peguei a lista aqui, ó, de nome, tem o Roberto Batista, tem o Mauro, sou Mauro, da Cordilheira, tem o Denilson, do Basílio, tem o Maurílio, tem outros que estão começando agora. Então o Chapadão tem uma área muito grande de soja e vai aumentar mais para o próximo ano. E aí o que acontece? Eu me vi na necessidade e falei só com o Roberto até agora, da gente fazer uma reunião com o prefeito, até falei com o Marcinho hoje, E ele se disponibilizou a estar fazendo essa reunião por causa disso motivo do ofício com o prefeito Pratápolis, para a gente estar vendo uma forma de alongar um pouco aquela ponte ali para os implementos chegar e atravessar direto. Porque eu falo assim, ó, por mais rápido que seja, menos de 25, 30 minutos não consegue passar esses implementos de cá para lá, quando está indo para usar lá no Chapadão, quando está voltando, a mesma situação. E outra coisa, 30, 40 minutos, gente, eu penso assim comigo, que é o tempo suficiente para você socorrer uma pessoa de lá aqui. Agora, que dirá para Pratápolis, para Itaú, que é muito mais próximo. Então, se tiver dando um socorro para uma pessoa e eles lá passando esses implementos, infelizmente, vai causar um problema muito sério. Então, eu queria e vou lutar, fazer o que for preciso, conto com a ajuda dos demais vereadores e do prefeito também, tenho certeza que ele vai nos apoiar nessa, para estar dando essa manutenção lá, que até acho também que aquela ponte está precisando um pouco, dar uma verificada nela, porque eu acho que é melhor prevenir do que remediar, entendeu? E como que a gente vai deixar de ter uma produção dessa no bairro por causa de uma passagem? Eu acho que não é justo, entendeu? Então esse é o motivo do ofício. Para o prefeito de Pratápolis, é assim que Renato, que eles vê lá a disponibilidade, você me avisa, por favor, para mim estar organizando com o pessoal que está plantando lá, para a gente estar marcando essa reunião. Certo? Não, mas os produtores, você não precisa fazer ofício, não, que eu converso, até eu falei com o Roberto mais cedo, ele se disponibilizou a falar com os demais, para eles estar participando, entendeu? Falei com o prefeito Marcinho hoje também, ele já disponibilizou, mandou eu falar com o prefeito de Pratá, para a gente estar ajeitando essa parte aí.
reunião, prefeitos, vereadores, para discutir tal problema e que a reunião seja agendada de forma que todas as autoridades possam estar presentes para poder discutir.
Inclusive os produtores.
É, não, inclusive os produtores. Isso. Certinho? Porque aí eles vão falar das condições que realmente precisam, entendeu? É. E outra, agora também em relação aos projetos nossos aqui, o 20 e o 21, que vai passar em votação, eu creio, já foi analisado, se o nosso assessor jurídico já deu o parecer dele, está em ordem, e eu aguardo pela votação dos projetos.
Se puder participar, eu quero participar.
Certo. Beleza. E eu quero agradecer o pessoal que já foi lá, aquele dia eu fiz o requerimento para passar a limpeza do grupo, foi lá, fizeram já de novo outra limpeza lá. Aquele dia eu fiz o requerimento do Mataburro lá do Douro, já foi lá, já fez o Mataburro, então eu quero agradecer eles pela eficiência aí. Tá bom? Mais muito obrigado e devolvo a minha fala.
Certinho, vereador. Vereador, quanto... Então vou falar então agora as palavras. Quanto ao PROCON, vereador, como eu te prometi, eu também acho de grande importância. Foi uma semana curta aí, foi semana passada de feriados, e essa semana também tem a agenda aí com o governador. Amanhã, mas já falei com o doutor lá, e a gente está visitando, o Jequi existe. Até na ocasião vou convidar o senhor também, quando a gente for lá, aviso com antecedência, para ver a gente ver o funcionamento e a gente ver, dar um andamento para colocar em prática. Você pode ter certeza.
Muito obrigado.
Que for da minha parte aí, eu vou estar fazendo o possível para estar. Concretizando esse PROCON aqui na nossa Câmara.
Que é bom para a população, né, presidente? Eu,
pode ter certeza.
Obrigado.
O vereador falou do bairro Chapadão, um bairro hoje muito produtivo, né, vereador? A gente conhece os nossos antepassados, que era um bairro desprezado por ser campo, e hoje a gente vê a riqueza que é o bairro. E, inclusive, com essa ponte aí, a gente concorda, eu quero participar dessa reunião, se Deus quiser, porque ela já tem um bom tempo que ela foi construída.
Faz tempo.
E hoje os maquinários são pesados, os caminhões que transportam o produto, né, os alimentos lá que tiram lá, a soja, o milho, o café, também são de grandes portes maiores. Então ela tem que estudar de aumentar a largura dela, né?
E eu acho, senhor presidente, que eu acho que a hora é agora, porque uma que a água do rio está baixa, pouquíssima água. E o período agora é um período que de menos chuva, você entendeu?
Tem um período agora, mas tem também, né, vereador? Aí quanto tempo da obra? Você viu, obra de prefeitura enrolada. Aí o pessoal vai excluir a produção.
É complicado, né? Mas eu acho que, assim, ó, eu não sei, vai depender...
Eu acho que a parte da Fortaleza está pronta, para cá fazer a dela, faz uma segunda via lá. Vamos falar sério, né? Quanto aí do Noemidim, como todos falaram, a gente foi muito recebido, né? Eu agradeço o Márcio na época do convite, fomos lá, fomos recebidos. Teve também aqui na quarta-feira a entrega do Mais Peixe. E tal, aí, Tamar?
Não, não fui convidado.
Ah, então, problema. Posso fazer ou nada. Você está na foto? Eu não estava com problema no dente aqui, então fiquei sabendo que o Manuel veio nos representar. Obrigado, fez bem. Deu Mais Peixe. Que os produtores façam um bom proveito, né, que na Semana Santa do ano que vem possa doar peixe para nós. Já foi doado os avelinos, os alevinos, doou os peixes prontos para nós. Né, Tamar? Tá certo? Tamar concordou, então nós vamos tudo lá. Deixa eu riscando aqui. Estou com a câmera, baixo chapadão, já falei. Eu queria fazer um requerimento para o setor de limpezas públicas. Ali na saída para o bairro Perópolis, olha que no início, ali acabando o assalto, próximo à propriedade do Sr. Vitor Reis, o mato está tampando ali a estrada. Eu estava vindo ali essa semana, tinha um pedestre, ele escondeu. Eu vi que tinha um pedestre, que ele, de longe dava ver, ele escondeu no mato, mas ele não vê. Dois veículos não passam. Passa, mas vai arranhar o carro e tudo. Pelo menos até na altura ali do bairro Recanto dos Canários, né? Fazer uma limpeza, até lá dar uma roçada, para tá melhor trafegar aqui naquele pedaço. Que seja feito aí com carinho, essa... Porque há necessidade grande de fazer esse trabalho lá. O Ronaldo, o senhor me desculpa, os meus sentimentos pelo falecimento do seu irmão.
Obrigado, presidente.
Meus sentimentos.
Obrigado.
Eu requerimento também para o senhor Israel que possa estar averiguando a manutenção e limpeza do Mataburro na entrada da propriedade do senhor Gabriel Proença, conhecido como Bié do Zé Bié, logo no início da entrada da propriedade dele, ele falou que ele tentou já fazer uma manutenção, mas tem um pouco de terra para tirar nele lá. Eu já vi que tem um pau quebrado lá também, né, uma viga não, uma travessa lá que podia estar fazendo a manutenção. Eu acho que só isso mesmo. Adriano, também comento na sua fala, quando o deputado professor Cleide se comprometeu em doar uma máquina de café para os produtores, acho que é de grande relevância se isso aconteceu. Eu também pedi, não tive resposta ainda, mas tomara que venha, que eu acho que é de grande valia e importância para o nosso município, né? Hoje nós temos aí pequenos produtores, mas de muitos, né? E tem os grandes também. Obviamente o grande já tem a própria máquina, mas vai ser muita importância. Até fiz um requerimento para o senhor prefeito na semana passada, ele não mandou resposta, sobre o medidor de café lá de temperatura, de umidade. Eu acho que ajuda, facilita para muita gente. Porque às vezes a pessoa vai numa fazenda, o proprietário, o funcionário lá vai parar para ajudar. Eu já passei por essa situação, fui lá pedir para olhar a umidade de café quando mexia com café. É complicado. E nem todos têm essa liberdade e são mais acanhados. Então, quando tem o setor público oferecendo esse trabalho, fica mais fácil, né? Então, se o senhor prefeito estiver nos ouvindo, que ele dê uma atenção também especial para esse meu requerimento. Requerimento não, eu acho que é a população. Eu escrevi um negócio aqui, mas nem eu estou conhecendo o que eu escrevi, não. Na verdade. Eu tenho regalia. Me desculpa, mas não acho que não é nada assim de grande revelância, de relevância, não, porque senão eu tinha escrito mais bonitinho. Tenho certeza.
Agradeço a pessoa.
Ah, sim, povo. Não. Eu lembrei. É comentar sobre os projetos de lei. Então, o projeto de lei número 21, que é o da emenda impositiva, né? A emenda impositiva, geralmente no fim do ano, a gente indica um percentual da arrecadação para o prefeito destinar, e ele é obrigado a cumprir com esses valores. Segundo, ele me comentou comigo que foi destinado um valor, até eu fiquei surpreso, não esperava tanto dinheiro assim para a fisioterapia. Porque na época, acho que a vereadora Cida pediu para comprar, melhorar os equipamentos lá, né, que estava com deficiência de equipamentos lá. Então, que eu entendi que o dinheiro foi o suficiente, já comprou algumas coisas, mas está sobrando. Então, eu não vejo a resistência por não estar votando esse projeto, que já está investindo em outros setores, mas gostaria também, se esse projeto for aprovado pelos demais colegas aí, que seja feito para nós também, como que foi investido esse dinheiro. Já que é uma emenda impositiva, nós vamos liberar para outro, que seja feito discriminado para nós, o que foi investido tanto lá na fisioterapia e nos outros setores. Porque esse aí é um dinheiro que nós temos. Nós direcionamos ele, é uma emenda obrigatória. É uma indicação nossa. Então nós temos, como qualquer outro investimento, nós temos que saber como está sendo feito, aplicado esses recursos. Ainda mais uma indicação nossa que nós fizemos. Então que no, no, até deixo, se for aprovado, Renata, um ofício, um requerimento ao prefeito, que vai nos fornecendo prestação de conta como está sendo gasto e como já foi gasto esse dinheiro da emenda impositiva. Certo? E o que eu tenho é só isso mesmo. Aí, ó. Eu não falei menos que você.
Senhor presidente, eu quero fazer, se o senhor me permite, eu quero fazer parte desse requerimento também que o senhor fez por
último. Fique à vontade, isso aí é para nós mesmo.
E em tempo que também fiquei sabendo agora que o pessoal da Copasa fez a limpeza ali próxima caixa em cima, lá onde eu fiz o requerimento no última reunião. Acabou de me falar ela aqui que...
Ah, no terreno deles lá?
Isso, foi feita a limpeza lá.
Mas a gente tem que fazer uma visita lá, pessoal. Viu falar que o negócio lá está meio... Lá no...
Sei, não.
Na conversa mesmo.
Então, se o dia quiser marcar o dia para a gente poder estar indo lá, para marcar,
que a gente vai. Meio assim, porque se marcar, eles vão estar lá.
Certo.
Eles vão limpar lá, em canto. É brincadeira, né? Mas eu acho que tem que ter organização, né? Porque aqui está uma bagunça também, aqui na Belo Horizonte. Está muito feio. Assim, desdeixado. Antes era roçadinho, era arrumadinho. Certo. Então, agora vamos dar sequência agora para a ordem do dia. Votação das urgências especiais dos projetos de leis número 20, 21 e 22. Os projetos vieram com urgências especiais, nós vamos passar para votação. Vereador Renan, projeto de lei número 20, está de acordo com a urgência especial?
Sim.
Vereador Macir?
De acordo.
Sargento Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
Senhor presidente, de acordo, mas eu falei, ainda acabei de falar com o senhor jurídico, estou de acordo, mas tem que parar com esse negócio de urgência especial, porque senão larga a gente numa situação difícil. Pena que tem os mais complicados, a gente para analisar.
Nós,
né?
Nós estamos pedindo isso, né?
Esses dois, já tem o parecer do doutor lá.
Sim,
então,
muito bem colocada a sua fala aí.
De acordo.
Votação de urgência especial do projeto de lei número 21, vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo. Votação de urgência especial do projeto de lei número 22. Renan?
De acordo.
Macir?
De acordo. Esse não ia ficar para...
Então, aí está em vocês.
Então, não estou de acordo que nós íamos analisar, né?
Certo. Vereador Adriano?
Acho melhor analisar.
Manuel.
Ué, se quiser dar um deles lá também, eu concordo.
Certinho. Rony?
Também acho.
Então, o projeto de lei número 22, ele fica com as comissões para ser melhor analisado. Porque está falando de férias, de funcionários, a gente tem que analisar melhor. Às vezes, até trocar uma ideia. Como se diz o parecer, não muda muita coisa, mas a gente tem que analisar.
Eu acho que é porque não envolve uma coisa só. Ou as duas ou três itens que envolve que a gente tem que analisar para depois...
Porque às vezes uma vírgula muda toda uma sentença.
Eu e o Renan nem não votam, né?
Ah, é? Tá certo.
Tá certo. Nós estamos passando batido aqui, não é isso?
Votação em turno único do projeto de lei número 20, que altera os artigos... E menciona e atualiza a remuneração da função gratificada criada pela Lei Municipal nº 1268, de 19 de dezembro de 2022, que cria função gratificada de responsável de enfermagem da Policlínica Municipal e das outras providências. Renan.
Estou de acordo.
Moacir.
Estou de acordo.
De acordo.
Adriano.
De acordo.
Manuel.
De acordo.
Rony.
De acordo, senhor presidente.
Todos estão de acordo. A lei será encaminhada para ser sancionada. Votação em turno único do projeto de lei número 21, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a criação de dotações para atender a emenda impositiva indicativa número 1, artigo 1º, item 1, conforme a lei municipal, a LOA, número 1329, de 19 de dezembro de 2024 e da outras providências. Vereador Renan?
Estou de acordo.
Vereador Macir?
Estou de acordo.
Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Rony?
De acordo, senhor presidente.
Todos estão de acordo. Está encaminhada para a sua. Para ser sancionada. Sim. O doutor lá então orienta aqui que, diante da lei número 22, que fala sobre as férias dos funcionários, né, como que a compra de 10 dias, como deve ser tirado ou não, como que é feito tudo. E a gente vai fazer um requerimento ao senhor prefeito. Para que ele nos justifique, nos mostre como está sendo efetuado até hoje, se teve compra ou não de férias, como que está conduzindo esse tipo de relacionamento aí. Certo? Então, Renato, aquele requerimento que eu fiz quando o vereador Rony quis participar sobre o esclarecimento de como está feito o empregado o dinheiro da emenda positiva, ele segue então para o senhor prefeito. Viu? Ele era para ser encaminhado se fosse aprovado o projeto. Da emenda do projeto de lei número 21, né? Certo? Leitura dos requerimentos, por favor. Faça então a leitura, por favor, dos requerimentos.
Requerimento Renan para a Secretaria de Saúde, né, que seja estendida a carga horária da fonoaudióloga para disponibilizar esse serviço para as crianças que estão com necessidade. Requerimento Adriano, na estrada sentido Comunidade do Silêncio, no local conhecido como Subida do Ubira, seja feito cascalhamento, pois no período chuvoso existe dificuldade de subir para diversos veículos. Requerimento Manuel para o Executivo. Informações de quem é o responsável pela Praça Central e que seja solicitada a substituição de banco que está quebrado, visando evitar acidentes. Requerimento Rony para o Israel. A limpeza de mata-burro perto do senhor Antônio Leite de Faria, no bairro Santana, divisa com Pratápolis. Requerimento Dárcio para o setor de limpeza. Limpeza das margens da estrada, próximo ao Vitor Reis, até o chacreamento Recanto dos Pássaros. Requerimento Dárcio para o Israel. Limpeza de mata-burro perto do senhor Gabriel de Zebier.
Renata, retira, pois já me respondeu o que já foi feito. Por favor. Do Gabriel. Aí eu agradeço ao Israel pela atenção, né? Já respondeu que já foi feito o trabalho. Isso é bom, é importante, né? Que eu falo, acompanhando a reunião. Não desgasta, né? Mas muito obrigado a ele também e toda a equipe dele.
Eu estou falando que está mais rápido que imediatamente.
Requerimento. Aí vai ser do Darcy ou vai ser do plenário esse último em relação ao projeto de lei das férias? Tá. Das comissões, então. Para o executivo, né? Informações de quantos funcionários entraram de férias no mandato passado, né? Isso. No início desse ano, de 2025? Isso,
4 meses.
Tá. Informações de quantos funcionários entraram de férias nesse ano de 2025 e de quantos destes o município comprou dias de férias.
Vou passar para a votação dos requerimentos. Eu sei, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a visita do deputado Emidinho, quando ele falou sobre as cirurgias, teve um probleminha, mas, como o Márcio falou, a intenção dele era já para ter até zerado. Zerado não zero, né? Tem sempre um probleminha, né?
Parece
mas
uma, né?
A intenção dele era já ter dado assim, quase que por finalizado. Mas a gente agradece a atenção dele. E vamos seguindo. Votação dos requerimentos. Vereador Renan, está de acordo com os requerimentos?
De acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sarito Ronaldo? Vereador Renan?
De acordo.
Adriano, desculpa. Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo, os requerimentos serão encaminhados aos seus destinatários. A gente encerra aqui nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos, né? O Tamar veio, a Franciela chegou agora também. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos aqueles que nos seguiram aí pelas redes sociais. Desejo uma boa semana, uma boa noite a todos. Doutor Lai e o Rony, que andam um pouquinho mais. A Letícia também, né, Letícia? Vai com calma, no meio do mato é perigoso. Deus proteja todos vocês. Tudo de bom, Deus abençoe. E convoco vocês para a primeira reunião ordinária de maio, exército no dia 5, às 18 horas, aqui nesta casa. Declaro encerrada a nossa reunião. Deus.
Boa noite, que Deus nos abençoe, né?
Amém.
Lascou 3 aí já, moça.
Tira o jogo. Não, os resultados eram zero, meu pai.